Estamos começando mais um episódio. Eu sou o Skid, vulgo afonsinho.com.br. Está aqui comigo Gustavo Tramontini.
Ei, festa!
Pela primeira vez aqui também temos convidados os grandes lords aqui da comunicação, Cabas. Alexis.
Vulgo Capilord, muito boa tarde.
Boa tarde.
E Renan. E aí, Renan, como é que tá você? Tá tudo tranquilo?
Olá,
aí?
Tudo bom? Tudo certinho por aqui, por aí? Como é que tá, querido?
Estamos bem aqui, né? Tá caindo o mundo aqui nessa desgraça, essa cidade de Passo Fundo aqui. E tomara que todo mundo esteja se afogando lá na Independência. Não, capaz mesmo. Primeiramente, queria dizer parabéns, Gustavo, aí, meu, pelo seu aniversário. Parabéns!
Aí, parabéns
pelo aniversário que se passou aí.
Aí, este velho vagabundo agradece.
E hoje vamos ter esse papo gostoso, divertido. Vamos ler umas notícias aqui. Falar merda, como sempre, né, meu? Que... O bom mesmo, como é que vocês estão fazendo isso?
Não consegue.
Eu queria saber com vocês primeiramente, meu.
Fala aí, meu.
Vocês têm um. Vocês gostam de karaokê?
Demais, mano. Yeah. Demais.
Vocês acham legal apresentador de karaokê? O que, que vocês acham disso?
Como não assim, não, apresentador, né? De karaokê?
Os caras que ficam...
Chega aí, Marcinho. Agora a música do Marcinho, Rick Renner.
Só vem no palco. Cara, então, eu... Assim, tipo, eu frequento muito karaokê, né, mano? O Alex tá aí também, o nosso querido Ancaprioid. Teve a oportunidade de participar de alguns karaokês junto comigo aqui em Florianópolis. E, cara, tipo, isso geralmente já não acontece mais, tá ligado? Tipo, ou o cara bota o nome numa lista, aí chega, tipo, o cara correndo ali. Ah, agora é a vez do Renan, agora é a vez do Alex, agora é a vez do Skid. Sobe aí. E o cara sobe, já bota o som ali na hora, pá, e vai embora, tá ligado?
É, lá no Bro Cave, a guriazinha sai correndo atrás, né? Ela sai lá na rua. Vez do Alexis, cadê?
Às vezes o cara não tá dentro da casa, sei lá, foi fumar um cigarro, tá do lado de fora. Aí chega a menina na porta da casa e... Oh, agora é a vez do John! Tá ligado? É foda, mano.
Porque teve um episódio aqui da casa aqui que... Tava eu e a Jaqueline Drum, que inclusive vocês conhecem, acho que vocês conhecem, né?
Nobre, nobre.
Fiz um corte pro YouTube que era exatamente isso, que ela não gostava de apresentadores de karaokê.
Deixa eu te perguntar, cara. Tu já foi num karaokê, mano?
Cara, eu fui, já fui. Eu fui bêbado, né? Eu vou bêbado e fico lá observando. Mas eu tenho uma... Eu tenho, assim, eu fico pensando... Tem uma versão do System of a Down, de... Como é que é? Como é que é aquela? Everyone... Como é que é mesmo?
Everyone.
Isso, é Aerials. Né? Que daí eu já cantei bêbado uma vez que ela começa assim... Aí começa assim... Aumentar, né? A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça.
Cara, tem uma versão aqui na cidade que a gente brinca bastante, que é daquela... Da Chop Suey, tá ligado? Que é o... Wake up! Banana. Aqui a gente fala assim, ó... Wake up! Dá uma chupada na mamita! Tá ligado?
Mas eu penso assim, cara, às vezes eu fico bebendo e fico pensando assim, bah, se eu cantasse essa música no karaokê, meu, eu ia arrasar pra caralho nessa bosta, velho. Fico...
Chega lá o cara no karaokê...
Cara, o que eu penso de karaokê é o seguinte, mano. Eu, porra, eu tô, sei lá, velho, indo nos karaokê aí. Eu tô indo, sei lá, 5 anos no karaokê direto, tá ligado? Eu canto há 10 anos. E um dia eu cheguei no karaokê e pensei, mano, tô sem banda. E, porra, eu quero cantar melhor, tá ligado? Eu ainda não canto bem, então eu vou começar nos karaokê. Eu pensei o seguinte, mano, porra, que eu... Fico perfeito que eu posso passar vergonha, tá ligado? Porque se eu passar vergonha hoje, sei lá, eu provavelmente nunca mais vou ver essa galera. A galera tá, tipo, alcoolizada. E às vezes o cara manda bem, Então é muito massa. Pô, ontem eu fui no karaokê e, pô, eu jurava que eu tinha cantado uma música muito bem. Daí o cara me mandou a filmagem hoje e eu fiquei, puta que pariu, mano. Cantei mal pra caralho. E eu fiquei, porra, pudesse, dá nada. Mas daí tem o segundo som que o cara escolhe, que daí dá certo. Às vezes é o terceiro, tá ligado? Mas o cara sempre vai passar uma vergonha no karaokê, mano. É uma vez que eu fui cantar um som, mano, e eu cantei tão mal. Tão mal, que tinha uma mina, tipo, bebaça, assim, na frente do palco, tá ligado? Ela já, tipo, nem conseguia ficar em pé. Ela chegou, assim, literalmente começou a puxar o fio do microfone e falou assim, para, para, tá muito ruim. Para, tá muito ruim. Eu fiquei, porra, que ah, velho, tipo, pô, o cara não esquece uma dessa, né? Mas, pô, que se foda, mano, faz parte do rolê, tá ligado?
A mina se vomitando inteira, assim, para, que tá muito ruim.
Eu vou vomitar.
Imagina o cara tá cantando tão mal que a galera começou a vomitar, velho. Teve uma.
Eu acho que no karaokê ou tu vai bêbado pra zoar, ou tu canta bem.
É, né? Eu é tinha uma época que eu achava meio tipo, cara, por que que a galera que sabe cantar vai no karaokê? Por quê?
É exatamente por isso, né? É treinar a habilidade que precisa ser treinada, do que tu ficar gritando em casa ou pagando um estúdio pra ir lá cantar as músicas, né? Tu vai lá de graça no karaokê, e que nem o Renan falou, solta bêbado.
Deve ser divertido tu ir lá humilhar os noob, né?
Ah!
Cavalo!
Mano, tipo, eu acredito que é o seguinte, velho, tipo, o cara chegando no karaokê, mano, eu tenho dias, tá ligado? Tanto faz se eu cantar, se eu não cantar, mas tem dias assim que, velho, tipo, tô tentando ser cantor profissional e tem dias que eu chego assim, pô, velho, estudei essa música, essas duas semanas tô aqui treinando, tipo, ensaiando esse som, tipo, tem que ir cantar bem, tá ligado? Pô, eu tô indo pra cantar, tipo, nesse momento, levo como se fosse, tipo, como se eu fosse um show, como se eu fosse dar um show, tipo, daquela música em específico, tipo, aqui de lá eu tenho que acertar, eu tenho que fazer direitinho, então o cara não vai beber antes, o cara não vai, tipo, exatamente, é o cara olhar tipo, pô, mano, tipo, beleza, é só um karaokê, tá ligado? É só um karaokê, mas tipo, ali, mano, tipo, ali tu vai ganhar toda a experiência que precisa pra, tipo, tu começar a se sentir bem. Hoje eu cantei bem, tá ligado? Hoje minha autoestima tá massa, hoje, tipo, fiquei feliz com o meu vocal, tá ligado? Então, pô, tem dias que o cara sai ruim pra caramba, porque, pô, eu tenho mal hoje, mas tá, tem um amanhã, tá ligado? Não é que nem, pô, velho, eu vou ter que preparar toda a minha banda, ter que fazer todas as minhas músicas, tá ligado? Tipo, pra começar a aprender a cantar. Uma coisa que eu vejo muito no karaokê é a galera que vai, que o cara, tipo, tá começando a cantar, e ele vai lá toda semana cantar. As 12, 15 mil horas investidas que eu, o Alex, que a gente tem aí de anos, uhum, né? Que nem você também, ou se você toca bateria, então, tipo, você sabe como que é. O cara tá iniciando, então, tipo, é uma questão de horas investidas, tá ligado? Então, o que que acontece, mano? Tipo, o cara chega lá, tipo, ele quer se divertir, ele, tipo, vai cantar, tipo, ele começa até a ter uma chamada de dentro, pô, velho, eu gosto de vir aqui cantar, tá ligado? Por mais que o cara ainda não esteja cantando bem, tipo, é uma coisa que, cara, tipo, tu chega lá, velho, continua, vai toda semana, tá ligado? Começa, tipo, a investir nisso. Aí numa aula de técnica vocal, velho, tipo, vai dar, tipo, 5 anos, talvez tu descubra que, cara, tipo, porra, eu não cantava nada, agora eu tô cantando pra caralho, e se começou por causa de um karaokê que eu gostava de ir toda semana. Eu acredito que é um lugar, assim, que o cara pode se encontrar musicalmente, pode fazer amigos, pode se divertir, tá ligado?
E a performance, então, tipo, vocês fazem? Ah, mano, vocês fazem, tipo, mãozinha de fogo, assim? Ah, vou cantar o Iron Maiden, vou meter uma mãozinha de fogo ali, ó.
Fireball, maluco.
Já teve, né? Já teve performance, né? Teve um dia que eu e o Renan pegamos o palco junto, acho que era um Linkin Park, né? A gente começou, eu comecei a girar o microfone. Oxe, o cara lá atrás ficou putaço, começou a gritar. O que é que esses loucos estão fazendo? Que é isso? Vai estragar o cabo.
O meu, karaokê, meu.
Verdade.
A última vez que eu toquei lá no Maroca, também a galera foi lá, depois que acabou todas as bandas, a galera se metendo no karaokê, meu. E tinha gente que eu nunca, que eu não sabia que cantava, tá ligado? Bem pra caralho, assim. E aí eu acho que é isso, né, meu? O cara foi no karaokê lá bêbado e meteu-lhe a ficha lá e tá cantando pra caralho agora, né, meu?
Nice.
É um negócio que o cara sobe no palco, tá ligado? O karaokê, o cara se sente completamente envergonhado, tá ligado? Então, tipo, o cara, tipo, fica bem durão as primeiras vezes. Daí o cara, tipo, começa a se soltar um pouquinho. Daí quando o cara vê, tipo, aprende com um amigo que tá cantando do lado ali, tipo, no próximo som vê o cara cantando, vê que o cara faz, sei lá, o foguinho do solinho de guitarra, tá ligado? Começa a se soltar um pouquinho mais, cara. Quanto mais, tipo, tu atua a música, tipo, mais legal fica.
A parada é muito disso também, né?
Tu canta, Gustavo?
Eu não.
Eu não. Será que deveria ter karaokê pra baixista?
Gustavo tá sendo modesto, né?
Aqui só baixaria.
O compositor do grande hit Café é Bom. Quem não conhece, Gustavo, aí, ó. Gustavo Tramontini, Café é Bom, do Spotify. Escuta que vale a pena. Um cafezinho, então, melhor ainda.
Bota passar um café antes. E depois da play.
Cara, eu vou te dizer uma coisa. Não existe, entre aspas, karaokê pra baixista. Porque karaokê tá no nome que é. Karaokê, tipo, seria, no caso, voz. Mas existe uma coisa chamada palco aberto. E se tem casas que eles...
Você não chegou aqui em Itapera
ainda. Eles fazem
ainda,
palco aberto. O que é o palco aberto? Você sabe o que é o palco aberto? Palco aberto, basicamente, cara, tipo... Qualquer um que chegue em cima do palco, quiser pegar uma viola, tocar, tá ligado? Tipo, é uma casa onde o cara abre em dia, sei lá, uma quinta-feira à noite, palco aberto hoje, qualquer um pode chegar aí, tocar um som, pode chegar com a banda.
Deve ser da hora pra quem vai, tipo, num grupo de amigo ali, beber, e daí todo mundo sabe tocar alguma coisa.
Mas aí é muita... Tem que ter muita confiança pra meter os instrumentos pra galera, né, meu? Eu... Tá ligado?
Isso aí... Mano, essa parada de confiança, medo, cara, é só botar álcool pra dentro que resolve.
É, eu não duvido da confiança. Eu acho que vai ter excesso de confiança. Mas, tipo assim, tu vai botar uma guitarra ali pra galera tocar, tá ligado? Tu vai botar um baixo.
É, em vez de... Né, o cara tá botando risco, né?
É, meu, sei lá. Não, mas que é bala, a ideia é bala, meu.
Então, mano, tipo, aqui eles fazem isso, só que isso é uma boa pergunta, mano, porque eu sei que eles cedem a bateria, os microfones, tá ligado? Só que as guitarras, eu não sei, tá ligado? Provavelmente, talvez, o cara leva de casa, mas eu já vi que tem, tipo, umas guitarras penduradas, assim, na parede, cara, então talvez o cara possa pegar pra utilizar, tá ligado? Tipo, só que é aquela... Cara, nem aluga, mano. Só o cara chega e toca. Porque, tipo, querendo ou não, o cara que tá fazendo um palco aberto, tipo, ele quer que alguém chegue ali.
O cara do palco aberto ali bota pra alugar a guitarra, entendeu? Ah, quer tocar essa guitarra? Aí, 10 pila aí, a hora.
É.
Mano, tipo, não. Eles não vão fazer isso, velho. Porque os caras vão estar ganhando bebida e, tipo, tu vai estar tocando som ali dentro da casa dos caras. Tu vai estar tocando de graça. Provavelmente tu vai estar gastando dentro da casa deles. Tipo, vai estar a galera assistindo vocês. Porque se ninguém subir em cima do palco, mano... Então não tem show, não tem nada, tá ligado? É. Então, tipo, ninguém vai querer ficar ali dentro. E os caras não
vão botar
uma guitarra cara pra caramba, pro cara pegar o cara, mano.
Eles vão botar
provavelmente uma guitarra ali. Eles
vão botar um palco, né? Palco com corda.
Uma surradinha.
uma vassoura. Uma vassoura com a misona.
É tipo isso. Uma vassoura com os
cinco cordas ali, um misão. Vamos meter pra frente aqui o assunto aqui, galera. Agora assim, ó... Vocês chegaram a ver a luta do Popó contra o Bambam? E digo mais, ó. Vou fazer uma pontuação aqui. O Bambam é o povo brasileiro e o Popó é o Estado. O que vocês acham disso? Tem alguma coisa pra me dizer?
Demorei pra pegar essa.
Eu tava esperando o Alex fazer uma
cinema.
Putz, esqueci a palavra aqui.
Falei, mas...
Um ponto sobre isso, né?
Ah, na Matrix.
O que aconteceu com o áudio do Alex, brigada? Ô, Skid, tá vendo como tá o áudio dele aí, ó? Isso daí era tu agora, foi o mano.
Ele tá do outro lado. Ele
parece que tá
ele
literalmente
tá do outro lado
dentro
da...
do...
Ghost ele, do outro lado.
Ele tá no tá lado... Lado ele tá do lado do Bitcoin. Alex. Wellington.
Não, ele tá do lado da Matrix, que não existe.
Eu acho que O Bambam é o Neo e o Popó é a Matrix. Não, capaz.
Eu não assisti essa porra aí, não. Não ouvi falar, graças a Deus.
Mas tava tudo no grupo lá, meu. A luta inteira tava no grupo, literalmente. 36 segundos, cara. Que
graças
maluco.
A Deus, eu vivo numa bolha, não sei de nada dessas coisas.
Delícia, né?
Capaz.
Cara, foi 36 segundos de luta.
Sim, tô falando sério. Tá no grupo, meu. Tá no nosso grupo lá. 36 segundos.
A real é que o Popó foi gênio nessa
não
daí,
não acredito.
Ganhou muita grana. Ganhou muita grana aí em cima do bafafá, das visualizaçãozinhas. Nas,
é nas verdade.
Dele, vai ganhar muita grana e é isso aí. Ele fez o que ele queria fazer, ele fez, tá ligado? Foi lá, tomou um socão e ganhou dinheiro.
Pois é. E... Cara, pois é, eu fiquei meio broxado, cara, porque achei que ia ter uma luta do caralho, entendeu? Sangue. Mas foi, parece que foi meio que, cara, ouça os trouxas aí, ó. Deram visualização aí, ó. O cara desistiu, velho. O cara desistiu, 36 segundos, o cara desistiu, velho. 10 milhões na conta. Pronto.
O maluco é campeão mundial, sei lá, 10 vezes, e o maluco, e o Bambam é, tipo, ganhou um BBB, é isso.
A melhor explicação que eu já tive sobre isso é tipo assim, imagina se chega um cara numa academia de boxe, fica 6 meses lá fazendo a parada e vai querer lutar contra o faixa preta. Não sei se tem faixa preta no boxe, mas sacou? O cara vai querer lutar contra o faixa preta do boxe ali depois de 6 meses. É isso, tá ligado?
Eu vou enfrentar o Rock Balboa apenas usando meus 50 quilos de massa muscular.
É verdade.
Cara, mas porra, o cara lutar contra o Popó, mano, tá ligado? O maior de todos. O cara mais fugido de todos, tá ligado? O maior gigante do boxe aí, tipo, cara mais famoso, todo mundo conhece, tá ligado? O cara tem anos e anos aí lutando, mano.
Se a droga acaba com a sua vida, o Popó acaba 2 vezes.
Então vamos ver aqui, ó, mano, ó. Vamos ler aqui, ó. Pô, antes de subir no ringue, Bambam comentou que o valor embolsaria para lutar com o Popó seria maior do que o prêmio recebido por vencer o BBB em 2002.
Olha, aquela época 500 mil era muita grana, né? Hoje em dia não é mais tudo isso.
É verdade.
Naquela época, meu Deus, 500 mil, porra. Tanto o Popó quanto o Bambam garantiram aproximadamente, nossa, 3 milhões
aí, ó,
com o combate.
Pois é, mas eu não sei qual é que tá aumentando agora. O cara falou que ele recebeu, que o Bambam, ele recebeu 10 milhões agora. Não sei qual é que é, meu. Foi aumentando a parada, a jogada.
É porque eu boto fé que, tipo, vocês chegaram a acompanhar aquela parada que tava rolando nos Estados Unidos, que os youtubers tava, tipo, entrando nessa vibe de, ah, vamos lutar, fazer um boxe aí, tipo, vindo um youtuber famoso contra outro youtuber, tá ligado? Eu acredito que era até o...
O cara, é...
Era o Selbit, acabasse.
Então começa agora, vamos decidir quem dos youtubers tem que lutar contra eles. Eu acho que a Sasa tem que lutar contra o Selbit, capaz. Não, a Sasa... A Sasa contra a Nive Stefan. O que vocês acham? Seria uma boa luta?
A Nive Stefan tem próteses, né? Tem mais defesa.
É verdade.
Ela tem que lutar sem. Tem que tirar pra lutar.
Cara, eu queria ver, velho, de youtuber brasileiro, mano. Eu queria ver o...
Olha aí.
Eu acho que eu queria ver o Lucas Inutilismo.
E agora?
O Sandbox.
Selbit.
Com o Selbit.
E um carioca contra um gaúcho, eu ia torcer pro carioca. Porque o gaúcho é o Selbit.
É verdade. Não, ele não é gaúcho, ele é carazinhense. Tu é da onde, Renan? Tu é do...
Cara, eu sou do sul. Eu sou de Santa Catarina. Do interior de Santa Catarina, mano.
Olha aí!
Uma cidade chamada Tubarão.
O cara meteu. Dou o cu! É só olhar pra ver que eu dou o cu!
As minhas pregas têm um céu azul.
Mas deixa eu perguntar pra vocês, então, como é que eles chamam o pão aí no Rio Grande do Sul aí? Como é que eles chamam o pão aí? Cara, não chega na padaria, porra, que a gente chama. Eu chamava de pão d'água.
Não, é que aí que tá. Esse pão d'água aqui é cacetina. Aí é que tá, né? Mas tem o pão normal.
Daí eu cheguei, quem for aí poder descobrir que aqui é pão de trigo. Você chega e fala pão d'água, o que é pão d'água? Aliás, daí daqui a pouco o cara vai pro Rio Grande do Sul, daí é cacetinha.
O que, que é chupão d'água?
Daí o cara vai, sei lá pra cima tem outro nome.
Que é chupão pão d'água?
Que é chupão d'água, feio.
Mas você vai ver, ó, pão de trigo, o pão tem trigo. Pão de água, o pão tem água, né? Agora, não tem cacete no pão. Cacetinho, meu. Ô, que tapa na cara do cara que inventou esse nome pro pão, né, velho? Vai se fuder, cara. O que, que o cara tá na... Cacetinho, borado.
Tá,
aí é foda, cara.
Carioquinha.
No Ceará, eles chamam de carioquinha, mano.
Carioquinha, mano, o pão vai te roubar, mano, não entendi.
Mas é bom, cara, eu acho que o cacetinho, ele é um excelente pão, cara. Eu tava pensando hoje, pra fazer sanduíche, cara, eu acho que é muito melhor o cacetinho porque ele engloba todo o recheio do que o é pão bom. Fatiado, que daí tu tem que colocar um em cima do outro, daí às vezes sai, sacou? Sim. O cacetinho já não, ele...
Silêncio, as crianças já se divertiram agora, os adultos especialistas em sanduíche.
Sanduíche, ixi, ixi.
Cara, deixa eu te falar uma curiosidade. A gente tem lá os queridos irmãos de Portugal, né? Os famosos colonizadores aí, roubados de ouro. O que acontece, mano?
Você sabe como... Acaba...
Foda.
Eles chamam de...
Mano, não,
eles chamam de porras recheadas.
Não tem como.
Ah, meu, Portugal tem que se foder mais.
É sério.
Mano, e tem um bagulho que eles chamam de foda, que agora eu não sei o que é. E tem a tal da festa da foda, mano.
Ei, que delícia, hein?
É uma comida, cara.
Ô, meu, como eu diria... Como diria lá os portugueses que eu vi um vídeo assim, um verdadeiro amigo goza contigo na tua cara.
É a festa da foda. De 12 a 15 de março.
Cara, de 12 a 15 de março.
Imagina tu chegar em Portugal, tu olhar o menu e daí tu ver assim, ó, um prato português chamado punheta com grelo à vista.
Porra, à vista? À vista?
É, o cara vai abaixo e daí ele olha... Punheta de bacalhau, tá ligado?
Que cara, sabor, hein? Que sabor, hein?
NoFap urgente agora em Portugal.
Punheta com grelo à vista, pelo amor de Deus.
I refuse myself.
Mas assim, ó, queria botar aqui uma situação de uma notícia aqui que nós temos aqui em primeira mão. Uma situação que aconteceu aqui, ó. Diretamente do estado de Minas, casal briga em teatro por causa de cena de nu frontal de ator. Então o que que aconteceu? Tu tava lá com a tua mina, entendeu? E daí o cara tá peladão no teatro, lá encenando a parada, e os dois brigaram. Aí eu pergunto pra vocês aí, ó, como é que fica? E se o cara tem uma giromba ali, tu vê que a tua namorada tá dando aquelas... Aquelas olhadas, porra. Não tem como tá não olhar. Babando. Tá na frente do cara.
Tá salivando na frente
do cara. Eu, quando eu era pequeno, meu, eu já fui num teatro que tinha uma mina pelada. Uma mina ficava pelada lá uma hora. Assim, daí aí todo mundo adulto ficava me olhando, assim. Olha, ele tá olhando a pepeca da mulher, assim. Eu dizia, seus tarado! Cavazo. Mas o que vocês acham dessa situação? Vocês levariam de boa ou, tipo... É, né, meu? Fazer o quê?
Eu ia dizer, que porra de teatro é esse que tu me trouxe, filha da puta?
Pô, eu acredito que se você não estivesse lá na primeira fileira, ele tava tipo outra, ligado? Se fosse lá atrás, o cara chega e descobre que na hora que tem esse bagulho rolando, fazer o que, né, mano? O cara já pagou, tá ali, fazer o que, velho? Vamos assistir até o final, essa porra, que se foda, né, mano?
Pera aí, nossa, repete aí. Vocês ouviram o que ele falou?
Ele falou isso é a gema do cara por ser tão grande.
Ô, Augusto, faz o seguinte, mano. É,
temos problemas aqui, meu amigo.
Novo na calma.
Ele fez isso. Ele fez isso antes.
Problemas técnicos.
A giromba do cara, pô.
A giromba do cara por tão grande. Você enxerga da última fileira.
Ah, mas qual que era desse teatro aí? Pois qual que era o tema?
Pois é, brother. Vamos ver aqui qual que era a parada. Me parece aqui pela foto que é daqueles tipo de... Não é monólogo, mas é, sabe aquelas peças que tipo tem só uma cadeira e um objeto, não. Assim. Então a parada é muito mais lúdica do que realmente um teatro com um cenário foda, tá ligado?
É um teatrinho de humanas, né?
Pasolini no Deserto da Alma é o nome da peça.
A minha reação seria essa, eu ia olhar pra mulher e dizer assim, pronto, começou a lacração.
Eu ia olhar e ia dizer, quê?
Como é, amigo?
Mano, eu penso o seguinte, velho. Isso, mano, aí, quem tá comendo ela sou
isso,
eu.
Eu ia mostrar minha giromba também.
Que ticão, hein, mano?
Eu acho uma ótima ideia.
Belo pênis, amigo.
Mas ó, eu tava lendo a notícia, ué, aqui, ó.
Essa
olha,
é uma bela
logo história. Depois, o marido decidiu deixar o teatro e a mulher se recusou a sair. O homem até tentou voltar, mas acabou sendo convencido.
Ah, então quer dizer que ele local. Saiu. Oh, louco, ele saiu, né, e a mina ficou. Por isso, cara, olha só.
E a mina porque... ficou, velho.
Ele ficou puto.
A mina ficou.
Mas eu acho que ele foi meio frouxo aí, eu acho.
Ele ficou puto, velho.
Eu acho que
o bicho fez uma cena muito feia, né? Daí o bicho foi sair pra garantir que ela ia sair.
Quem tu falou, Gustavo?
Ela ficou.
Acho que ele tinha que ter espancado a esposa dele.
Tá ligado naquele canal que o cara batia na mulher com a raquete?
Tem aquela cena que o cara quer defender a mulher dele e fala assim: palmas para ele, o defensor das mulheres.
Ah, sim.
Parabéns.
É brincadeira, palmas, gente. É brincadeira, pelo amor de Deus.
Ah, é brincadeira.
Deus, é. Mas tem o... Olha aí, o sino da lacração foi tocado.
Eu queria deixar claro que a gente respeita todas as mulheres e é contra toda a agressão.
É, eu acho...
Sonoplastia, filha da puta aí, ó.
Eu acho que as pessoas não entendem de arte, mano.
A única reação possível é que nem o pai do Frieza falou pro Trunks, assim, fala assim: essa é uma bela espada, é uma ótima arma.
Muito bom. Como é que é?
Você tem vergonha de mostrar a sua espada?
Paulista no banheiro público, é tipo isso.
Essa sua espada é uma bela arma, amigo.
É, essa cena aí do Dragon Ball.
Vamos ver aqui se a gente tem outra notícia. Isso, que delícia, hein? Aqui, ó. Roger Waters detonou o Bonovox após declarações de vocalista sobre apoio em Israel. Pô, que assunto tato do caralho, hein? Mas vamos pegar aqui, ó. Eu tinha feito uma lista de quem que a gente podia levar, salvar. Ah, eu tô usando aqui minhas pautas aqui, ó.
Salvar o quê, mano?
Aqui, ó.
Salvar da guerra nuclear.
Quem você salva? Eu vou lançar aqui pra vocês e vocês me falam aqui, ó. Vocês salvariam Monark ou Edir Macedo?
Giovanna Antonelli. Não sei.
Giovanna Antonelli.
Ah, flopou. Monark
e Edir Macedo, mano.
Flopou.
Tem que escolher um ou dá pra deixar os dois morrer?
Não, escolhe um, né, meu.
Eu escolho Edir Macedo, então. Tá no fundo do Monark.
Cara, eu não salvaria o Monark, mano.
O Monark?
Ele fudendo. Eu iria com o Edir Macedo.
Eu acho que o cara tá salvo. É legal, né? Ele tá fudido.
É. Obrigado, Alex, pelo depoimento aí. Enquanto isso, você pode se inscrever no Coisarada no Instagram e no Spotify.
Cara, então teve aquela notícia da Barbie.
Ah!
A Barbie do crime, tá ligado?
Sim, tu veio, campeão!
A Barbie do crime, não gostou? Tá com dó de bandido? Leva pra tua casa.
Aqui, ó, tô com a reportagem aqui. Putz, eu tinha salvado. Muito obrigado, Renan. Tu é foda. A Barbie do pó. Casaria com essa mina agora.
Tá com pena de bandido, leva pra casa.
A polícia de São Paulo prendeu em flagrante a jovem Eduarda Marques, de 20 anos, ó. 20 aninhos, hein? Tá no, como é que é? No VSM bom, hein? Abraço aí pros todos os Red Pills. Por suspeita de envolvimento com drogas, a ação ocorreu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde os agentes flagraram a jovem guardando entorpecentes em uma área rural. Ela tava cavando, é isso? Ela tava dando uma de Minecraft?
Tava jogando os B.O. fora, no meio da lavoura, né, pai?
Ah, putz. Vocês já usaram drogas?
Mas não use drogas, mano. Cara, eu acho engraçado, mano, porque, tipo, ah, beleza, tipo, a menina é bonita, é toda arrumadinha, daí é o mais jovem de 20 anos foi preso em flagrante, tá ligado? É dependendo de quem, se o cara, tipo, é todo zoado, daí, tipo, daí já não é mais jovem, tá ligado? Daí, tipo, é um vagabundo foi preso de 20 anos, porra, não sei o que, tá ligado? Eu, tipo, pô, só porque a guria tem 20 anos, é a Barbie do bonitinha do Instagram, daí, tipo, beleza, tá ligado? A guria, tipo, não é tratada como criminosa.
É, exatamente, ó.
Fuder,
durante a abordagem...
Tá com áudio agora?
Tá com áudio tá agora?
Boa noite, amigo. Boa noite.
Boa noite. Agora é forte.
Cidade é assim, cara.
Tá, vamos começar podcast de novo. Acaba.
Vamos lá. Pode começar a primeira pergunta do podcast?
Alexis, você é gay? Acaba. Continuando aqui pra gente dar prosseguimento aqui, ó. Durante a abordagem foram encontradas 13 pinos de cocaína. Vai lá, né, meu? É um final de semana em Passo Fundo. Uma porção de maconha. Como é que é? O que é uma porção?
Isso aí,
isso é uma porção. 250 miligramas requerendo uma porção. Básico. 250 gramas, pode ser uma porção generosa.
É uma colhada, uma colherada, tipo uma, aquela, como é que é, côncava, aquela colher de feijão.
Concha. Concha de feijão.
Concha.
Deixa eu te perguntar, 13 pinos. 13 pinos, tipo, quanto
é
que
muita isso, loucura, quanto isso é, tá ligado?
Tipo, quanto que é um pino?
É. Tá ligado, tipo... um pino é muita tristeza. Deixa eu ver aqui. Olhando aqui no grid Twitter, Iter, ó, Bitcoin a 300 mil, cuidado, capaz.
Próximo halving do Bitcoin está.
Olha
aí.
Só, Davi, não, aqui no Pop Time, Davi está incomodado, tem... Ah, não, isso aqui é BBB, bobagem.
Ó, oh, vamos lá, deixa eu perguntar o seguinte, mano. O que vocês acham, mano? Todo ano, o cara vai lá, tem Lollapalooza Brasil, todo ano em março tem Lollapalooza. E daí eles vão lá, anunciam as bandas. E, cara, todo ano é um cancelamento em massa de artistas. Pensa o seguinte, mano. Tu acabou de comprar teu ingressinho que foi, sei lá, R$1.000, R$800 aí, dependendo de quantos dias tu pegou. E daí, beleza, mano. Foi lá assistir, não sei, Marcel D2, o Manu Gavassi, Paramore e mais alguma coisa. Então, você descobriu que cobrar seu ingresso e os artistas foram tudo cancelados e não vão mais fazer o show.
Ah, putz, acho que é uma merda, né, velho? Tipo... Mas isso, tá, isso é... É que eu não tô ligado, mas tu tá falando que tá virando, tipo, normal isso, né, meu?
E agora esse final de semana vai ter também a One Up Tour, né? Aí pelo Brasil inteiro, quatro cidades aí, gigantes. Deve ser um trampo do caralho, cara, ficar, tipo, 12 horas em pé, tipo, assistindo show atrás dele. Tipo, deve ser bom pra caramba quando o cara tem o seu artista.
Eu fui em três artistas internacional que eu fui, foi Paramore, Megadeth e Black Sabbath. Esses são os meus, né?
Nice.
E o Black Sabbath e o Megadeth... E o Black Sabbath e o Megadeth foi no mesmo dia, e o Paramore foi uns anos antes, foi em 2009,
Ah, então foi tipo...
Não foi um festival, né? Foi um show assim, né? Um show normal, vamos dizer assim, né? Banda de abertura e tal, banda principal. Mas foi bala. Agora, meu, eu acho que eu não tenho saco, cara, pra ir em...
Festivalzão, né?
E ainda eu dei a sorte que quando eu entrei pra ver o Megadeth e o Black Sabbath, me deu vontade de cagar e eu achei lá no fundinho, meu, um banheiro químico zero, velho. Que alegria.
Não pode ser.
Que alegria, cara. E eu peguei, bah, eu comecei a ficar nervoso, né, meu, bah, começou a dar aquela vontade de cagar, eu peguei...
Bateu ansiedade
e eu bah, fui ali, eu vi ali por, de longe, aí eu, bah, já era, meu. Puta merda, aí eu fui fumar um cigarro cagando, me queimei, fez uma bolha de pus, mas de resto tá tudo bacana, curtiu, só mas eu tenho medo de cagar pra caralho nos lugares assim, meu, vocês não têm, né, cagar em viagem, meu, em ônibus, eu fico pensando, caralho, velho, se dá vontade de cagar agora,
não,
velho.
Em ônibus não se deve cagar, né, mano?
Não, não, concordo.
Mas eu fico tímido, né, cara, só caga em casa.
Cara, eu não consigo.
Mas então.
Meu irmão, acho que se tu vai, tá, a natureza chama, vai em qualquer lugar.
É isso, Alex. É um cara livre. É um cara livre das correntes que é cagar só em casa.
Um cara livre.
Tu caga só em casa, mano. Eu não tenho como, cara. Não tenho como.
Caga só em casa.
Quem nunca, né? Aquela remuneradinha da tarde?
Aí eu acho que isso aí é um pouco de sacanagem.
É. Tem um amigo teu lá, um amigo teu, não sei se tu conhece. É um amigo teu aí. Vocês gostam pra caralho no Instagram? Não, no Twitter. Falam que ele cagava direto no trabalho, assim, minha galera já sabia. Vai, entrou no banheiro ali, vai cagar. E aí.
Não é apenas um cocô, ele simboliza a luta contra o burguês safado, patrão, opressor.
Aí sim! Calma. Bom, vamos dar um finish aqui.
Muito obrigado, mano. Sucesso pra você. Sucesso pro seu canal. Sucesso pra todo mundo que tá aqui.
Bravo.
Muito obrigado, mano. Muito obrigado.
Gustavo, palavras finais aí.
Queria dizer que em caso de investigação policial, eu não tenho nada a ver com o que foi dito aqui.
Obrigado, meus queridos. Queria agradecer em nome do Ancapcore aí a presença. E esperamos voltar em breve aí com mais membros do Ancap Grupo aí. Grande família, o maior grupo de shitpost do sul do Brasil. Nobre.
Só os lords.
Então, galera, muito obrigado aí, gente. Muito obrigado aí pra quem ficou até o final aí. E vamos que vamos. E é o Coisarás chegando a 100 episódios aqui. Esse é o 99. E...
Galera, quem quiser me seguir no Instagram também, o meu arroba é @RenanSoklos, que vai estar aí na descrição do vídeo, vai ter o do Alex também, Alex, qual que é seu arroba aí?
Quer dizer que o Renan tá solteiro, mora na praia.
Nós não temos projeto ainda, mas quem quiser conhecer a humilde voz aqui, de quem vos fala, pode pesquisar por Space Goat na Spotify, vai encontrar lá 3 belíssimas canções que foram compostas com a banda Space Goat. Pode dar uma olhadinha aí, em breve estamos chegando com novidades aí, um projeto grande aí com o pessoal aí de todo o Brasil e vai ser show de bola trabalhar com esse pessoal aí, então.
Valeu, galera, muito obrigado aí e até mais! Coisa...